Diz assim o Senhor, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 23, versículo número 44. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Aleluia. Agora nós vamos ler, irmãos amados, o capítulo número 24. Diz assim o Senhor, a partir do versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas, a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Agora, irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no versículo 44, Lucas 24, 44, diz assim, A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Eles disse, Assim está escrito o que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Feche seus olhos agora. Rei da glória, cambalabashuri, andalamicambalabashéas. Papai, no nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, chegou a hora, Senhor, do Teu poder ser manifesto neste lugar, Senhor. E eu rogo a Ti, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia, Senhor, que a Tua graça se manifeste na minha vida agora, Senhor. Papai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, entre agora, Senhor, entre agora, Senhor, no profundo da minha alma, Senhor, para que eu possa promover e falar aquilo que é Teu neste lugar agora, Senhor. Papai, que a minha alma, que o meu coração, que a minha mente sejam completamente, Senhor, tomados por Ti agora, Jesus, para que eu possa ouvir a Tua voz e proclamar aquilo que Tu queres oferecer ao Teu povo agora, Senhor, porque nós sabemos que Tu tens algo a oferecer para a Tua igreja ainda hoje neste lugar, Senhor. Papai, fala conosco, Senhor, e que a Tua igreja receba agora algo novo e algo muito especial de Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Senhor, para a glória somente dEle, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja, meu Pai. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado neste lugar, aleluia. Graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Diga, graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradecer ao Senhor sempre, né? Irmãos, nós vemos aqui alguns textos, alguns versículos que resumidamente, né, demonstram ali a obra maravilhosa do Senhor Jesus, que morreu para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né, nos alegrando nele, que pudéssemos também ter a vida eterna. Mas algumas pessoas talvez não tenham percebido a grande profundidade de determinadas coisas que Jesus falou, né? Estava passando hoje em frente à televisão, estava ligado à televisão em casa, assim, não estava assistindo, passei. Estava passando ali o filme Paixão de Cristo, né, aquele filme do Mel Gibson, e que eu não gosto muito, né? Todos falam assim, oh, que filme maravilhoso, eu não gosto daquele filme. Eu acho assim que Mel Gibson ali, ele exagerou né, em falar a respeito do sofrimento e esqueceu da mensagem que Jesus veio pregando no mundo, que é o quê? O perdão, a salvação, que é a ressurreição, que é, né, o poder manifesto através daquilo que Jesus fez, que é vencer a morte e não simplesmente morrer, né, sofrer, porque a grande obra de Jesus foi morrer na cruz e não sofrer, né, como ele demonstra ali de forma, na minha visão, assim, até fora daquilo que a mensagem bíblica expressa. E nós vemos aqui, irmãos amados, que nós lemos que Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia diz que, né, o Senhor não falou aqui no texto de Lucas que nós lemos, mas fala no Evangelho de João. Jesus, um pouco antes de morrer, ele falou uma palavra que na minha visão é tremenda e nós louvamos aqui. Ele disse assim: Senhor, Pai, está consumado. Está consumado. Essa para mim foi uma palavra que demonstrava ali o poder, demonstrava ali toda a vontade de Deus e demonstrava ali a complementação, a consumação de algo que Deus estabeleceu há milhares e milhares de anos, quando o homem pecou e quando o homem saiu da presença de Deus. É interessante, porque quando Jesus disse está consumado, nada mais ele disse do que toda a obra que ele tinha a fazer neste mundo estava sendo ali definitivamente acabada naquele instante, naquele momento em que ele morreu ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para isso. A obra de Jesus era essa: vir para que nós pudéssemos ser religados diante de Deus. Se nós olharmos para o passado, irmãos, nós vamos entender claramente que Deus, ele abomina determinadas coisas na vida do homem. E a Bíblia diz que Deus não muda. E eu sempre falo, Deus não se moderniza, porque Deus é mais moderno do que os tempos de hoje. Deus não muda os seus pensamentos, a sua visão espiritual. E nós devemos entender, irmãos, que Deus abomina a desobediência, que Deus abomina o pecado, e por causa da desobediência e por causa do pecado, um dia Deus sentenciou o homem à morte, e Deus sentenciou a maldição sobre a terra, e Deus expulsou o homem da sua presença. Por causa de uma atitude de desobediência. E você conhece a palavra de Deus e você ouviu que Eva, quando foi instigada pela serpente, ela disse claramente aquilo que Deus disse. Ela falou assim: desta árvore nós não podemos comer, porque se nós comermos dessa árvore, nós morreremos. Ela disse para a serpente, ela respondeu para a serpente: nós não podemos comer do fruto desta árvore, porque se nós comermos, nós morreremos. Ela sabia. Deus havia dito. E ela ouviu aquilo, guardou no seu coração, tanto é que ela declarou para a serpente. E como nós temos ministrado já há muito tempo aqui nesta igreja, a decisão de pecar é do homem. O homem peca porque decide pecar, porque ele sempre tem a opção para não pecar. Então o pecado é uma decisão do homem, independentemente das circunstâncias que estão ao redor do homem, quando o pecado acontece, mas o pecado é sempre uma decisão do homem. O pecado decidido pelo homem é, na verdade, dar ouvidos a Satanás e deixar de dar ouvidos àquilo que Deus te orientou. Quando o homem peca, ele está dando ouvidos ao diabo e está deixando de dar ouvidos à voz de Deus. Esta é a verdade. E eu quero te dizer que o pecado ainda continua destruindo a vida do homem. Eu quero te dizer que o pecado ainda está sendo motivo de distanciamento do homem de Deus. Eu quero te alertar que o pecado ainda leva à morte, à destruição, que o pecado ainda leva às trevas. Todas as vezes que você escolhe o diabo, ao invés de escolher Deus, você está escolhendo para a sua vida maldição, morte, destruição.
É isso que você está escolhendo. Jesus mesmo disse, nosso inimigo, Satanás, não veio senão para roubar, para matar e para destruir. E as pessoas continuam escolhendo o diabo, mesmo sabendo que Deus falou, não pode, mesmo sabendo que Deus falou assim, você não deve, mesmo que Deus falou, se você fizer, você vai sofrer as consequências do seu pecado, do seu erro. E as pessoas estão dando ouvidos ainda àquele que é o destruidor. É interessante porque as pessoas muitas vezes cauterizam a sua mente. Algumas pessoas acham que os crentes, que os evangélicos são fanáticos. Mas eu diria, irmãos amados, que a mente cauterizada é daqueles que insistem em não entender que Deus está vivo. Aqueles que insistem em não entender que Deus zela pela sua palavra e que Ele virá e um dia Ele julgará. E todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor e Ele julgará as nossas atitudes que foram praticadas nesse mundo. Nós escrevemos o boletim da igreja essa semana e nós escrevemos ali na mensagem pastoral, claramente, irmãos amados, claramente que a nossa vida nesse mundo, ela é uma vida momentânea e as únicas coisas que nós vamos levar desse mundo para o mundo vindouro são as nossas atitudes. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua família, você não vai levar o seu dinheiro, você não vai levar a sua casa, você vai levar só as suas atitudes. E é por causa delas que você será julgado. E o julgamento de Deus, irmãos amados, você já sabe, o julgamento de Deus será contra este livro. Ele vai, Deus, Jesus Cristo, vai colocar as tuas atitudes contra este livro, ou seja, as tuas atitudes serão medidas por este livro. E este livro é a perfeita e plena vontade de Deus para as nossas vidas. Não se engane. Você não vai ser julgado por Satanás. Você não vai ser julgado pelo amor de Deus. Você não vai ser julgado pela misericórdia de Deus. Você vai ser julgado pelas palavras que estão neste livro. Deus vai colocar as tuas atitudes comparadas àquilo que Ele escreveu neste livro. E é por isso que toda a humanidade será julgada. Eu não gosto muito de falar essa palavra, é que algumas pessoas confundem a palavra, mas este é o livro da lei de Deus. A lei de Deus está escrita neste livro. E esta lei rege o mundo. Esta lei rege o mundo. Esta lei não está perdida no mundo. Este livro rege o mundo. Ele continua regendo. Deus se usa deste livro ainda hoje para transformar a humanidade, para abençoar a humanidade, para amaldiçoar aqueles que decidem servir a Satanás e não servir a Deus. Este livro rege o mundo. Ele rege o mundo, irmãos amados. É este livro que faz com que o mundo exista. É este livro que faz com que nós estejamos ainda neste mundo. É por causa deste livro, por causa das palavras, das profecias deste livro. Conforme disse Jesus, ele é tão importante, esse livro é tão importante, que Jesus disse para o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, quando estava revelando o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse, olha, aquele que tirar uma palavra deste livro, lhe serão tiradas as promessas, a vida eterna que está descrita nesse livro, e todo aquele que acrescentar uma palavra nesse livro, lhe serão acrescentadas todas as maldições que estão descritas neste livro. Para você ver a importância daquilo que Deus nos deixou. No finalzinho, nas últimas palavras de Jesus, ele alertou a respeito das palavras, a respeito daquilo que Deus deixou, a respeito daquilo que Deus falou, a respeito daquilo que Deus ministrou, daquilo que Deus falou tanto. E nós devemos olhar para a palavra de Deus, irmãos, e acreditar nela. E eu sempre falo, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é o único lugar onde descreve Deus, descreve Jesus de forma plena. De forma plena. E aqueles que não acreditam na Bíblia não podem acreditar em Deus, não podem acreditar em Jesus, porque não existe outro lugar que esteja descrito o poder de Deus, esteja descrito as obras de Jesus, as obras de Deus. Tem pessoas que desprezam, que não acreditam. E eu sempre falo, vou falar de novo para que você acredite. Deus é poderoso. Deus criou o céu, criou a terra, nos criou. E Ele é muito mais poderoso do que um simples poder para deixar um livro escrito para a humanidade. Né? Os homens não acreditam que Deus escreveu um livro. Deus não tem poder para escrever um livro. Ele criou o céu, criou a terra e não tem poder para deixar um livro escrito para a humanidade. Será? Se você acredita em Deus, você acredita nas palavras de Deus. Deus zela por esta palavra. Deus zela por ela e sempre zelará pela palavra, pela palavra, pela palavra. Dê crédito. Eu sempre falo, a misericórdia de Deus é Jesus. A misericórdia de Deus foi exercida é Jesus. Após Jesus, que é a nossa grande oportunidade que Deus nos deu. Após Jesus, é justiça. É justiça. Sem Jesus, você já está condenado. Com Jesus, você viverá a justiça de Deus. Não existirá misericórdia, irmãos. Você não vai conseguir chegar na presença de Jesus e falar assim, Senhor, lá no dia do julgamento, Senhor, me perdoa. Porque Ele te deu a oportunidade de perdão. Você não vai poder dizer assim, Senhor, eu fui enganado pela serpente, como Eva disse, porque Eva disse, né? O Senhor falou, o que vocês fizeram? Eva disse assim para o Senhor, a serpente me enganou, Senhor. Adão disse, a mulher que tu me deste me fez comer. E Deus absolutamente aceitou qualquer uma das duas justificativas e antes amaldiçoou, condenou à morte e expulsou da sua presença.